E vamos falar sobre fusões. Elas estão tomando conta do país. Neste primeiro semestre, 459 fusões. O ano passado, 291 no mesmo período. Por que as fusões se transformaram numa alternativa para as empresas? E como elas se processam? Quanto vale uma empresa para se fazer uma fusão? Nós temos visto fusões de supermercados, empresas aéreas e bebidas, por exemplo, cervejas. Nós vamos conversar agora sobre este tema com o engenheiro civil, que é MBA em gestão empresarial, Dejair Batista de Paula Júnior. Senhor Dejair, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a você e aos ouvintes.
Quando você fala em fusões, senhor Dejair, o Brasil tem assistido várias delas, de grandes empresas, empresas que têm nomes, inclusive, consolidados. Nós tivemos aí Perdigão e Sadia, depois nós tivemos redes de supermercados como Carrefour, por exemplo, Pão de Açúcar, a Casas Bahia também fez sua fusão. Essas fusões, por que elas estão tomando conta? São alternativas? É forma de ter estratégia, de ganhar mercado?
Justamente, são estratégias para se ganhar mercado, para se pegar dinheiro emprestado a juros mais baixos. Então há uma série de motivos, cada empresa tem os seus motivos, né? Aquelas que são de capital aberto, para que se tornem mais atrativas para potenciais investidores. Então há uma série de motivos, mas sempre para ter o fortalecimento dessa empresa que surge com a fusão das duas que deram origem a ela.
Agora, as fusões de grandes empresas costumam preocupar a concorrência. Alguns dizem que é monopólio. Nós tivemos aí no caso da indústria de cervejas, por exemplo, que a Ambev, uma discussão muito grande sobre isso. Existe realmente o temor de um monopólio de mercado? Tem um controle sobre isso?
Sim, há um controle, o qual o órgão responsável é o CAD. Inclusive, tivemos um grande número de fusões e aquisições de empresas há pouco tempo, porque o CAD, houve mudanças, né, na legislação do CAD, onde agora aumentou-se o valor do faturamento. Hoje, somente as empresas que faturam acima de 750 milhões de reais, quando elas adquirem ou fazem uma fusão com outra empresa, é que elas são obrigadas a passar todo esse processo para o CAD. E pode ocorrer ou não. Hoje, o CAD, ele pode permitir que haja aquela fusão ou aquisição de empresa, ou ele pode impedir a fusão ou aquisição de uma empresa. Então, hoje, se mudou bastante, porque no contrato de compra e venda dessas empresas, quando eles fazem, eles já precisam fazer um cenário para que, caso dê certo e caso não dê certo, ou seja, caso o CAD vete aquela fusão ou aquisição.
E só empresas, aí no caso dos 750 milhões, esse é o patamar mínimo?
Esse é o patamar mínimo para que o CAD, elas sejam obrigatórias a passar pelo CAD.
Então significa que empresas agora podem fazer essa fusão sem ter que passar por esse crivo?
Sim, porque o que significa isso? Empresas que faturam abaixo disso significa que elas não são tão grandes a ponto de causar uma bagunça, vamos dizer, entre aspas, no mercado, né? Para que ela possa ser considerada um monopólio.
Agora, se nós temos pequenas empresas, ou empresas médias que possam fazer fusão, elas podem se transformar numa grande.
Sim, pode se transformar numa grande. Por exemplo, na área de TI, nós temos aí empresas que não faturam tanto, mas elas têm uma fatia grande no seu nicho de mercado. Então, ela tem um market share expressivo no seu nicho de mercado. Por quê? Porque essas empresas de TI, por exemplo, o mais importante no caso delas, o maior ativo delas é o capital intelectual, diferente, por exemplo, de grandes indústrias, que muitas vezes os equipamentos, os quais os ativos, né, permanentes dela, são de valores muito altos.
Agora, quando você aposta, por exemplo, em pessoas, o senhor tocou num dado interessante, porque a gente fica perguntando, quanto vale uma empresa? Algumas empresas, como o senhor mesmo falou, são estruturas físicas, algumas empresas são marcas, outras empresas são pessoas. Como é que você avalia isso?
Sim, hoje há várias metodologias, Gilson, no mercado, para que empresas sejam avaliadas. Hoje, a que mais se usa no mercado é o método de fluxo de caixa descontado livre para a empresa, para se avaliar, né, saber o valor de uma empresa. Ou seja, são as projeções de fluxo de caixa as quais ela é capaz de gerar. Então é importante isso, porque vai ter que ser analisado o mercado em que a empresa atua, Quais são os projetos futuros que ela tem para ela não se tornar obsoleta? Qual é o capital intelectual que ela tem, qual é a gestão, qual é a governança que ela tem, ou seja, para se medir o risco, né, futuro dela. Então, tudo isso é analisado no fluxo de caixa. E há outras formas também, há outras metodologias, como a de transição comparadas. Essas transações comparadas, você analisa outras empresas que foram transacionadas, analisa-se o faturamento, o EBITDA dela, ou o lucro líquido, e aí nós comparamos com essa empresa que está sendo avaliada. E outra forma é o método de múltiplos, que quando você compara com empresas similares, mas que estão na Bolsa de Valores, então elas têm todos os seus números, os seus demonstrativos financeiros bem abertos, né, para nós fazermos essa análise, essa comparação.
Então tem que fazer um raio-x da empresa completa antes de fazer qualquer negócio. Ou seja, é um investimento muito alto e de longo prazo.
Sim, tanto é que antes de se fechar qualquer negócio, quando, né, se já tem um memorando de entendimentos, ou para pequenas empresas, nós chamamos aí um compromisso de intenção de compra e venda, após esse período é feita uma due diligence, que nós podemos chamar de uma auditoria especial, na qual é analisado a parte tributária, né, contábil da empresa, a parte administrativa, os equipamentos, a parte legal dela, né, a parte jurídica toda, contratos, é feita uma análise detalhada por parte do comprador para ver se não há nenhum problema, né, por exemplo, parte trabalhista e etc.
Quando se fala em fusão, também se pensa um pouco nas consequências que isso tem, não só para o mercado, mas para as empresas que estão promovendo essa fusão. A fusão, de vez em quando, ela também se transforma meio que no efeito canibal, ou seja, a empresa passa a ter problemas exatamente porque faz a fusão. Tem que se avaliar isso também?
Sim, tem que ser avaliado. Por exemplo, a cultura das duas empresas que estão sofrendo o processo de fusão. Então, hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, os bancos que fizeram muitas, né, uma quantidade enorme de fusões e aquisições, eles aprenderam bastante nesse processo. Hoje, antes de se iniciar um processo de fusão ou mesmo de aquisição, eles analisam a cultura da empresa, como é a gestão, é feito um planejamento de curto, médio e longo prazo, analisando as pessoas que vão ficar, quais as mudanças que terão de ser feitas na cultura, pegando as, né, o lado bom de cada empresa e realmente fazendo uma fusão, né, surgindo uma sinergia dessa fusão.
Agora, pode ser também que os dois lados, que são bons, quando se juntam, acabam não sendo tão bons assim.
Pode acontecer principalmente porque empresas são feitas de pessoas e aí há uma série de problemas, como resistências às mudanças, vaidades, né, de executivos de uma área ou de uma empresa ou de outra, e tudo isso pode influenciar negativamente numa fusão. Mas também temos tido aí excelentes fusões que têm acontecido, por exemplo, aqui em Maringá, o caso do supermercado Cidade Canção com São Francisco, que deu origem a uma grande empresa muito forte.
Agora, quando se fala da concorrência, ela é sempre considerada saudável. Quando se faz a fusão, pode-se eliminar o grande concorrente que mantém a saúde dos negócios?
Sim, justamente. Pode acontecer isso. Muitas vezes nós temos tido aí em vários ramos, né, que muitas vezes o terceiro e o segundo lugar, as empresas que ocupam terceiro e segundo lugar, elas fazem uma fusão, surge uma outra empresa para combater aquela que está em primeiro lugar. Muitas vezes acontece e aí fica mais fácil, porque você, com a sinergia da união das duas empresas, você tem muitas vezes uma redução de custos, né? Você tem uma amplidão de geográfica, de atuação de ambas as empresas, você tem uma série de sinergias que faz com que o lucro, né, daquela empresa melhore e facilite as negociações com os clientes.
Como também é muito comum hoje a fusão para eliminar a concorrência, né?
Sim, hoje em dia acontece muito. Muitas vezes uma empresa compra um concorrente que pode gerar um problema. Por exemplo, nós tivemos agora na área de TI, voltando aí, que foi interessante, o grupo Linx, em 2011, comprou a Microvix de Joinville, porque ela estava já estava conversando com uma outra empresa que estava em segundo lugar para fazer uma fusão, ela estava em terceiro lugar no mercado, Quando o Grupo Linx percebeu, para eliminar um problema futuro, foi lá e comprou a Microvix.
Então, nós vamos
então acontece muito isso.
Então nós vamos assistir daqui para frente uma continuidade dessas fusões e elas devem ter uma tendência a crescer no nosso mercado.
Sim, agora a tendência, não só no mercado brasileiro, mas no mundo todo, a tendência é que os mercados se consolidem por meio de fusões e aquisições, porque o crescimento orgânico ele é demorado e algumas vezes arriscado, porque outras empresas, por meio de fusões e aquisições, elas crescem mais rapidamente e, sendo dessa forma, ela consegue pegar pontos muito positivos das empresas adquiridas ou que elas fazem fusão e elas têm um crescimento mais rápido.
Mercado,
por isso essa tendência.
O mercado brasileiro tem crescido muito, o mercado consumidor brasileiro tem crescido muito. Muitos investidores estrangeiros têm gostado de aplicar recursos do Brasil. Essas fusões, até mesmo com empresas de fora, ou mesmo com capital externo, contribui para a união delas?
Sim, contribui bastante. Nós temos hoje em dia, eu tenho visto, né, a nossa empresa, o escritório fica em Maringá, apesar de atuarmos aqui no Sudeste e no Sul, nós temos percebido capital estrangeiro, investidores estrangeiros entrando não só em grandes empresas, mas entrando em médias empresas e até mesmo pequenas. Por exemplo, no ramo de autopeças, nós temos visto empresas que faturam aí 15 milhões, 12 milhões ao ano, recebendo investimentos estrangeiros, né? Por meio de alguns investidores estrangeiros entrando, querendo entrar no mercado para fazer com que essa empresa cresça.
Senhor Dejair Batista de Paula Júnior, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é quem agradeço, muito obrigado pela oportunidade, Gilson.
Conversei com o engenheiro civil, que é MBA em gestão empresarial, falamos sobre fusões. O senhor Dejair Batista de Paula Júnior falou sobre a tendência no mercado brasileiro das fusões, os tipos de fusões que existem, a preocupação de avaliação de quanto custa uma empresa na hora que ela vai se fundir com outra, os critérios para essa fusão. E ele considera que o mercado brasileiro hoje tem uma tendência às fusões, primeiro pela concorrência, ganho de mercado e aplicação de capital externo, utilizando as fusões como forma de investimento no país.